Madragoas da Amália, com António Vieira.
Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão das Madragoas. Cá estamos à volta de mais um livro. Este chama-se Peregrinos. As autoras são a Ana Catarina André e a Sara Capelo. São elas, é com elas que vou estar, aliás, à conversa. Ana. E Ana ou Ana Catarina?
Aliás, Catarina.
Catarina, ok. Há sempre este dilema com as Anas Catarinas e com as Anas Sofias e por aí fora. Catarina e Sara, sejam bem-vindas. Eu quero que se apresentem brevemente, antes de começarmos a conversa e antes de falarmos melhor sobre o livro que motiva a vossa vinda às Madragoas, gostava que se apresentassem. Ordem, vamos seguir aqui a ordem alfabética, vá, e vou começar com a Catarina. Mesmo que se fosse Ana, também começava com a Catarina.
Sim, aliás, é um drama sempre desde a escola, não é? Era sempre a primeira a fazer tudo bem. Então, sou jornalista na Sábado, aliás, como a Sara, há 10 anos. Este é o primeiro livro que eu escrevo. Normalmente escrevo sobre religião, apesar de também escrever sobre outros temas. E este Peregrino surgiu um bocadinho por curiosidade de ambas, para tentar perceber o que é que leva as pessoas a Fátima a pé. Neste espírito um bocadinho curioso que acho que todos os jornalistas têm de perceber o porquê das coisas.
Sara, a Sara é uma repetente deste programa, já cá tinhas vindo, de qualquer das formas também dou-te a oportunidade de te apresentares.
Obrigada, o que significa também que é o meu segundo livro, o outro era de uma vertente mais histórica, este não tanto. Eu e a Catarina temos um trajeto mais ou menos similar, porque somos colegas de faculdade, estudámos juntas, ela entrou primeiro na Sábado, eu entrei depois, eu escrevo sobre política na Sábado, que é um bocadinho diferente do tema religioso. Mas nós costumamos falar muito sobre esta questão porque temos perspectivas muito distintas do que é a religião. A Catarina com uma perspectiva mais próxima, não é? E eu com uma perspectiva muito afastada. E, portanto, é um tema recorrente e eu recorro muito para lhe fazer questões e fazer perguntas sobre dúvidas que tenho sobre vários aspectos da religião, e estamos sempre a falar sobre o tema. E foi a falar sobre o tema que percebemos que no centenário das aparições fazia sentido escrever um livro sobre Fátima e tentar perceber quem são estas pessoas e o que é que as motiva a irem a pé até ao santuário.
E como é que surgiu o convite da Fundação? Ainda não disse, mas este Peregrinos é um livro, um retrato da Fundação, a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A ideia do livro surgiu antes do convite. Como é que foi esse processo?
Bem, a ideia do livro surgiu assim numa hora de almoço muito banal, em que mais uma vez estávamos a conversar sobre religião e em que começámos a pensar nos Peregrinos. Um bocadinho acho que também nesta perspectiva em que a Sara me questionava, então, mas porquê? Sendo que eu já fiz algumas peregrinações e a Sara nunca tinha feito nenhuma, e nesta conversa de mas porque é que estas pessoas se dispõem a isto, não é? Deixam, saem de casa, vão para um sítio desconfortável, às vezes ficam todas molhadas, ficam com bolhas nos pés, para quê, porquê, enfim. E, portanto, decidimos e começámos a pensar nessa hora de almoço, lembro-me perfeitamente desse dia, que começámos a discutir isso, e se fizéssemos um livro sobre isto. E desenhámos um plano inicial e dissemos, olha, vamos mandar isto à Fundação. E foi assim que este livro apareceu.
A resposta foi positiva, logo?
Eu acho, da memória que tenho, sim, foi positiva e até foi bastante rápida, o que nos surpreendeu. Mas nós também apanhámos bem o tema e a época, não é? Porque nós começámos a preparar isto mais ou menos um ano antes do centenário das aparições, mas sabíamos que ia ser um ano forte para falar sobre estas questões de Fátima. E, portanto, creio que a Fundação também tinha interesse em olhar para esta questão, não é?
Sim.
E fizeram a peregrinação?
Sim.
Não.
Bem. A Catarina fez, a Sara, decidiram isso, quem ia fazer, se iam fazer as duas, tiveram essa conversa?
Não, nós tínhamos a perspectiva de fazer as duas, só que entretanto eu fiquei grávida e portanto tinha uma questão que não me permitia fazer um trajeto, que é um trajeto difícil e que exige muito de nós, e portanto não fui. A Catarina foi, como já tinha ido mais vezes, só que há aqui outra perspectiva que é, eu não só nunca tinha feito nenhuma peregrinação, como nunca tinha dia da Fátima.
Ok.
Portanto, sim. Fátima para mim era o que se via da autoestrada, na A1, a caminho do Porto ou de Aveiro, mas nunca lá tinha ido. E, portanto,
neste último ano fomos bastantes vezes
a Fátima, fazer entrevistas de preparação, procurar peregrinos também, histórias de peregrinos nas datas mais importantes, no 13 de maio, tivemos sim, lá no 13 de maio de 2016.
Nos dias 13 sim. mais importantes todos do ano passado. Fomos as duas. Aliás, quando eu fiz uma das peregrinações, aliás, quando eu fiz a peregrinação de maio de 2016, sim, a Sara foi ter comigo e recebeu-me, aliás, foi essa a primeira vez que tu foste a Fátima, não foi? Sim.
Foi no 13 de maio.
Sim, foi nesse 13 de maio em que eu estava a chegar assim, com um ar pouco saudável, digamos assim, estava cansada. Estava cansada, mas foi muito bom. E a Sara recebeu-me nesse dia, acho que foi essa a primeira vez que ela foi a Fátima. E pronto, e durante este ano fomos conversando muito sobre isto, sobre o que é que levava aquelas pessoas a ir ali. Eu não sei se ela ficou com vontade de ir outra vez, de ir pela primeira vez, mas isso ela...
Ainda não lhe perguntaste, Catarina?
Fomos falando sobre isso. Mas eu acho que a resposta dela nunca foi muito clara. Portanto, pode ser aqui uma oportunidade para ela responder isso.
Sara, a tua oportunidade. Diz-me tu a justiça.
Estou-me a sentir encostada à parede. Eu não tenho ainda muitas certezas, tal como também não tenho muitas certezas sobre o fenómeno de Fátima, sobre o que é que aconteceu em concreto há 100 anos. Portanto, acho que há uma perspectiva muito interessante neste caminho para Fátima, porque há aqui a questão de que eu não vou à missa. Não sou religiosa e, portanto, eu a fazer este caminho seria um caminho, se calhar, muito mais espiritual do que espiritual no sentido não religioso, não é? Que é o que muitas destas pessoas que vão a Fátima fazem. Fazem-no sempre em comunhão com Deus, a pensar em Maria, com o terço, têm períodos de reflexão, muitas vezes são acompanhados por padres que... Também fazem a reflexão com eles. Eu a fazer este trajeto não seria nesta perspectiva religiosa, seria numa perspectiva muito mais de interesse, se calhar, cultural, muito, muito mais do que por uma questão religiosa.
Isso é uma diferença muito curiosa em relação, por exemplo, ao Caminho de Santiago, em que no Caminho de Santiago vemos muitas pessoas que não têm uma ligação frequente ou regular à igreja, não vão à missa, não batizam os filhos, enfim, mas vêm no Caminho de Santiago alguma espécie de purificação ou um tempo para pensar um bocadinho sobre uma questão particular da vida, e em Fátima... as pessoas têm uma ligação mais próxima à igreja, mais próxima aos sacramentos, muito, às vezes, centrada na figura de Maria, é às vezes, isto na minha opinião, um bocadinho exagerada, não é? Às vezes, e é um erro, é um dos riscos de Fátima, que é, na prática religiosa, as pessoas centrarem tudo na imagem de Nossa Senhora e na figura de Nossa Senhora e esquecerem que... teologicamente, Nossa Senhora só vem falar do filho, não é ela ao centro. E no caso de Santiago, acho que é outra realidade, muito mais lata e abrangente.
É, muito pela onda do roteiro cultural. Mas se nós olharmos também para a própria etimologia da palavra peregrino significa duas coisas. Significa ir pelos campos, que seria mais esta perspectiva que eu teria numa ida à Fátima ou numa ida a Santiago de Compostela, mas significa também sair de si. E que também seria algo que eu poderia fazer, não é? Não nesta ligação religiosa, mas nesta questão de pensarmos um pouco sobre nós, sairmos do mundo para nos descobrirmos. Catarina, nós falamos muito sobre esta questão de se as peregrinações têm muito a ver com isto, não é? Das pessoas saírem deste dia-a-dia, destas corridas, de casa, trabalho, trabalho, casa, sem tempo para pensarem muitas vezes sobre as decisões que tomam e se calhar... o caminho até Fátima, o caminho até Santiago de Compostela poderia ser uma forma de organizar, uma organização mental de vida, não é?
Uma espécie de esconderijo temporal.
Não, eu não diria bem assim, porque eu acho que a ideia, pelo menos da minha sensibilidade de conversa com os peregrinos, é um bocadinho fazer uma espécie de um interregno em que eu levo a minha vida para o caminho. Ou seja, eu não escondo a minha vida daquele tempo.
Ela está ainda mais...
Eu levo a minha vida mais para aquele tempo. Só que naquele tempo eu só faço aquilo, não é? Eu tenho aqueles dias, 2, 3, 4, 5 dias para aquilo. para pensar para onde é que eu quero ir, de onde é que eu venho. E isto às vezes parecem questões muito etéreas, vá, mas na verdade são as questões que ditam a vida das pessoas e o sentido que as pessoas dão à sua vida. E eu diria mais desta maneira, ou seja, um tempo em que eu levo a minha vida para ali e depois ali então tomo alguma decisão ou, enfim, ou apenas penso sobre aquilo.
Estes peregrinos falam muito sobre isto, não é? Aliás, temos um peregrino que a Catarina, foi a Catarina que escreveu sobre ele, e que chama um católico desiludido, e que, portanto, foi alguém que nem sequer tinha propriamente muito a relação dele com Fátima. Ele não acredita propriamente, ou não acreditava nas aparições, não é, Catarina? E, no entanto, ele achou que era importante fazer este trajeto para pensar sobre a sua vida e a sua relação também com a própria religião.
As pessoas às vezes dizem, eu não sei se Fátima é verdade ou não, não sei se aquilo aconteceu ali ou não, mas o que acontece em mim naquele lugar transcende-me e é importante para mim, portanto eu vou independentemente de tudo o que está à volta, ou seja, independentemente de concordar ou estar de acordo ou aceitar tudo. E Fátima tem essa grande particularidade que é juntar pessoas de todas as idades, de todas as religiões menos, mas dentro dos mas cristãos também. De todos os graus académicos, não é? Temos desde a pessoa que tem quarta classe até ao professor universitário e que vai a Fátima, e portanto ali juntam-se todos.
Catarina, se me permites, já lá vamos traçar melhor o perfil dos peregrinos e também perceber as motivações que levam as pessoas a ir a Fátima. Conversamos hoje a propósito deste livro, chama-se Peregrinos, é um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu converso com a Ana Catarina André e também com a Sara Capelo, mas chegou a altura de ouvirmos por aqui alguns fados e a Catarina disse-me que gostava do Carlos do Carmo. Por isso, vou-te fazer a vontade, Catarina. Vamos ouvir Carlos do Carmo com No Teu Poema.
No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina, e um barco assoprado a todo pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro, existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro.
que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, esperança louca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, esperança louca, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto, de repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor, o nome de quem se ama, letra a letra revelado no mármore distraído, no papel abandonado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto.
Depois do tema No Teu Poema, a voz de Carlos do Carmo, ouvimos também Cristina Branco com este Há Palavras Que Nos Beijam. Espero que algumas dessas palavras o ouvinte possa encontrar neste Peregrinos. É o livro que nos acompanha ao longo desta emissão de hoje das Madragoas. A Ana Catarina André e a Sara Capelo são as autoras. Há pouco interrompemos a conversa, mas a conversa ia mais ou menos no sentido de traçar o perfil de quem vai a Fátima. São, como a Catarina estava a dizer, são certamente perfis muito diferentes do que aqueles que encontramos.
Isso é uma questão que nós vemos desde o início. Se nós formos ver as fotografias de 1917, nós já encontramos também esta diferença, até identificamos-a no próprio trajar das pessoas, não é? Há pessoas que percebemos claramente que são mais pobres, camponesas, e depois vemos carros que vêm, que iam de Lisboa até Fátima, a seguir às notícias das primeiras aparições em maio, em outubro, já há fotografias de carros, e claramente não era qualquer pessoa que tinha um carro na altura que pudesse ir até Fátima, não é? E, portanto, esta perspectiva prossegue ao longo das décadas e reconhecemos de facto hoje em Fátima aquilo que o Marco Daniel nos dizia. O Marco Daniel, que é investigador sobre estas questões e diretor do Museu de Fátima, que é o santuário é um mar onde desaguam muitos rios, e de facto naquele santuário nós vemos muitos rios, muitas histórias. As pessoas não vão lá todas pela mesma... Estamos habituados a pensar sobre as questões da doença, não é? E as pessoas vão muito à procura de pedir um milagre, pedir uma ajuda para um familiar que está doente, ou porque elas próprias estão doentes, pagar uma promessa neste sentido, mas há muitos outros motivos que nada têm a ver com a doença. Sim. Não é?
Que motivos são esses, Catarina?
Há uma história muito que eu gosto muito no livro, que é a história do Pedro e do Jaime, que é uma história de partilha muito bonita, que é a história de um cego que anda durante um tempo à procura de alguém que o leve a Fátima. Ele nem tem uma ligação à religião muito grande, mas queria fazer a experiência do caminho e não encontrava ninguém, e um dia conheceu o Pedro Diogo, que também não o conhecia, não é? Portanto, e que disse, está bem, então vamos os dois. E, portanto, dois desconhecidos a caminho de Fátima, não sabia muito bem o que é que ia resultar dali, os dois, se iam dar bem, se não iam dar bem... Quer dizer, se o outro tinha intenções menos sérias, não sabiam.
Isso por si só é um ato de fé, não é?
Sim, exato, sim, exatamente. E confiaram, e o relato deles é muito bonito dessa experiência de partilha, porque não só o Pedro disponibilizou-se para levar o Jaime, mas ao mesmo tempo o Pedro ia fazendo descrições do caminho ao Jaime, não é? Porque o Jaime obviamente não as via. E depois a descrição que ele faz, de como sentiu essas próprias descrições, é muito bonito. Ele diz que viu o caminho como nunca tinha visto, porque ele, um parênteses aqui, o Jaime teve uma fase da vida em que via, portanto ele tem noção de como é que é, de como é que é ver. E esse relato é muito, muito impressionante, dessa partida. Portanto, ficaram amigos, ainda são amigos, e muito próximos, e foi o caminho que os juntou.
Mais alguma história curiosa, no sentido de percebermos um outro motivo, uma outra motivação para fazer esta peregrinação a Fátima, algo que descobriram e que vos tenha surpreendido também?
Há uma história sobre a qual eu penso regularmente, que é a história da Marlene, que é uma holandesa que estava a viver em Portugal e que, de certa forma, veio viver para Portugal para também fazer o caminho até Fátima. Ela fez um aborto, e ela foi criada na religião católica, portanto, durante muito tempo esteve afastada porque sentia que não seria perdoada por ter feito um aborto. E ela acabou por decidir fazer o caminho até Fátima na procura de um perdão, da redenção para este pecado que ela tinha cometido. E o caminho ajudou-a muito a organizar-se e a perceber que se calhar não tinha sido um pecado imperdoável para a Igreja, não é? E portanto, a Marlene é muito interessante, porque ela percebeu que queria ir a Fátima quando, numa viagem de férias a Portugal, entrou numa pequenina igreja de Braga, uma igreja muito, muito pequenina, e ela não entrava numa igreja há muito tempo, precisamente porque tinha cometido este pecado, no entendimento dela, de ter feito um aborto. E sentou-se nos bancos traseiros da igreja e começou a ver pessoas a chegarem para a missa, e ali ficou a ouvir uma missa que ela não compreendia, porque era em português, uma holandesa que não falava português, mas aquela pequenina igreja em Braga acabou por lhe reabrir as portas para esta perspectiva de que se calhar até poderia ter o perdão. E portanto ela faz este caminho até Fátima à procura desta redenção, e é um motivo completamente diferente daqueles a que nós estamos habituados, não é? E eu recordo-me sempre de uma história que nós não incluímos no livro, mas de uma senhora com quem a Catarina falou numa destas visitas que nós fizemos a Fátima, que era uma sul-americana que vivia em Madrid e que, a Catarina já se está a rir, porque esta senhora já tinha um namorado, mas queria casar-se e eles nunca mais avançavam, o casamento nunca mais avançava. Então ela estava em Fátima, de certa forma, à procura de um sinal para se poder casar, não é? Pedir, finalmente, eu quero-me casar.
Como não incluíram essa história? Essa história é maravilhosa. Como é que ficou de fora?
Bem, porque depois, entretanto, perdemos o contacto com ela, começámos a selecionar outras histórias e achámos que as outras se enquadravam mais no que nós queríamos. Ainda assim, esta história, eu acho que tem o seu quê de curioso, mas também tem o seu quê de sério, ou seja...
Sim, claro.
E é isso que Fátima faz, ou seja, as pessoas põem a seriedade das suas vidas ali, quer para nós aqueles motivos sejam menos válidos ou mais válidos, dependendo da realidade de cada um, não é? Mas para aquela mulher, aquilo era mesmo importante. Assim como, por exemplo, como o João António, que é um dos peregrinos que nós temos, que foi descalço, que vai sempre descalço a Fátima, porque um dos filhos dele... ficou doente e continua doente grave, e tem uma doença muito grave e vai a pé. Ou seja, acho que este humor, seriedade, que na minha versão de crente também se junta muito naquilo que para mim é Deus e a religião, se junta ali também a Fátima, e isso tem muita graça.
Acho que tem que haver um respeito muito grande por aquilo que faz com que as pessoas vão ali, não é? E estejam ali. Lá está, podem-nos parecer motivos mais risíveis, mas isso, de facto, para as pessoas não tem que ser, não é? É a vida delas, é este rio, estas pessoas são este rio que ali vai desaguar e que têm estas preocupações e que querem ver resolvidas, e nós temos que respeitar e perceber, não é? Eu acho que este livro ajuda... também das várias opiniões que temos recebido, ajuda a perceber um pouco melhor o que é isto de Fátima, o que é isto de ser um peregrino. Nós estamos muito acostumados a ver aquelas imagens, habitualmente, sobretudo no 13 de maio, ou se calhar até no 13 de agosto, por ocasião da peregrinação dos imigrantes, que são as pessoas que vão a Fátima a pé e depois andam de joelhos ali no... Há quem chame joelhómetro ali no santuário. Portanto, esta imagem mais popularucha de Fátima, e que muitas vezes não demonstra o que é de facto, não é? E o que as pessoas de facto sentem quando ali estão.
E a sensação que eu tenho é quando essas imagens passam, o comentário acerca dessas imagens que as pessoas, na maioria dos casos, fazem, é um comentário de julgamento, não é? Normalmente numa época em que a religião está arredada, por assim dizer, da mente das pessoas, há sempre um julgamento e há pouca preocupação, há pouco interesse em saber os reais motivos das pessoas. A minha pergunta é, quando estavam a falar com os peregrinos, havia também da parte deles essa sensação de que estavam numa sociedade que, à partida, não compreende bem os atos de fé?
Não me recordo. Recordas-te de alguém de ter falado disso? Não, as conversas foram conversas muito honestas, muito abertas, mas foram sempre num sentido muito positivo, não é? E, portanto, eu não me recordo.
Eu lembro-me quando falei com o tal católico do Ildito, que é uma das histórias que nós temos, que ele me falava um bocadinho da questão social e do facto de ele próprio se ter arredado da religião por esses motivos, porque a sociedade, de certa forma, ou pelo menos, eu acho que isto é importante também sublinhar, há uma imagem de que as pessoas se afastam da religião que se calhar não corresponde totalmente à verdade, tendo em conta que depois nós vimos estas realidades, não é? Nós vimos pessoas em Fátima, em Santiago,
jovens, muito jovens,
não é? As missas continuam a ter pessoas ao domingo, não fecharam todas, as igrejas não fecharam, portanto a religião continua a ser importante na vida das pessoas. Agora há sim uma certa tentativa talvez de relegar para segundo plano, mas eu, por exemplo, lembro-me quando falei com, e acho que este é um bom exemplo, quando eu falei com a Constância Gonçalo. A Constância Gonçalo tem 30 anos, mais ou menos. Ela 31, ele 29. Eles foram a pé a Fátima porque foram preparar-se para o casamento. E eles são duas pessoas completamente normais, aquilo que a sociedade entende por normais, não é? Portanto, têm um curso superior, têm um trabalho confortável, têm uma boa posição, até são de famílias mais ou menos bem... financeiramente bem posicionadas, e portanto eles podem sentir isso da parte de alguns amigos, mas depois também têm o núcleo de amigos que eles dizem que são os beatos, né? Portanto, vão à missa e tal, e portanto não, e vivem bem com isso.
Hoje converso com a Ana Catarina André e com a Sara Capelo a propósito deste Peregrinos, e sem querer ser muito previsível, vamos ouvir Senhora da Nazaré, a voz da Carminho, e depois também uma versão muito, muito bonita, e eu acho que combina com este tema, de Ave Maria, a própria Cuca Roseta a cantar no casamento. Eu acho que o resultado ficou muito bonito, e por isso vamos ouvir estes dois temas, Carminho e depois Cuca Roseta nas Madrugões de hoje.
Senhora da Nazaré.
suas ilusões no mar ruí. Perdi o leme da esperança, eu não sei remar assim. Senhora de Nazaré, rogai por mim. Divina Maria.
sabe, este Ave Maria, Cuca Roseta a cantar no próprio casamento, um registro que fica aqui, até porque combina com o assunto de hoje das Madragoas. Falamos sobre este Peregrinos. A Ana Catarina André e a Sara Capelo são as autoras. Catarina e Sara, expliquem-me, e agora falando de uma coisa mais prática, como é que este livro está organizado? Como é que, certamente que, sendo um livro a duas mãos, é sempre, há sempre aquela questão como é que os textos são feitos, e até a própria organização do livro, para que as pessoas lá em casa não percebam como é que vocês acabaram por organizar a vossa investigação e os depoimentos.
Nós discutimos muito a organização. Primeiro discutimos uma questão que era... Que tipo de peregrinos é que vamos incluir aqui? Incluímos apenas as pessoas que vão a pé, incluímos também as pessoas que vão de carro, de autocarro, acabámos por escolher, por nos definir e escolher apenas as pessoas que vão a pé, um pouco naquela perspectiva do sair de facto do mundo, não é? Estar algum tempo dedicados mais a si e sair do mundo. Definido isto, que queríamos só pessoas que fizeram este trajeto a pé, decidimos que se calhar a melhor organização era por distâncias que fazem.
Sim, o livro é uma espécie de caminho até Fátima.
Sim, sim, a partir de diversas geografias, muito focado no norte.
Porque começa na história, no ponto de partida mais longínquo, que é a história do João António, que é em São João da Pesqueira, e termina na história que é mais, que fica, portanto, cujo peregrino está mais perto, mora mais perto de Fátima. Portanto, o próprio livro é um caminho até Fátima. São três histórias, curiosamente.
Aliás, não é curioso, não é? A Catarina tinha esta perspectiva de que faz sentido, tendo em conta que é sempre a 13, que os 13 são muito importantes na questão de Fátima, termos 13 histórias também.
Sim, mas depois acabou por ficar assim, porque nós estávamos a fazer e demos conta, olha, estão mesmo 13. Perfeito, não vamos mostrar.
Deus nestas coisas ajuda, não é?
Bem, a perspectiva aqui é diferente, não é? Para mim e para a Sara, mas eu acho que sim.
A Catarina há pouco tocou num ponto que me parece interessante, que é muitas vezes falar-se dentro do próprio catolicismo e até fora dele, do rigor teológico destas pessoas que vão a Fátima. Querendo desenvolver um bocadinho mais aquilo que tu começaste a dizer, no que é que estas pessoas acreditam de facto se lhe perguntarmos uma a uma?
É isso, é uma...
Claro que são 13 histórias, 13 respostas diferentes, obviamente, mas se tiverem algumas considerações assim gerais...
Eu diria que há algumas que têm uma fé mais esclarecida do que outras, e portanto sabem dizer exatamente que acreditam na pessoa de Jesus Cristo, que a Virgem Maria anuncia Jesus Cristo, e portanto conseguem explicar isso. Outras pessoas... também por resultado da educação que tiveram, pela falta de catequese, uma série de outras coisas, não conseguem muito bem verbalizar isto. Mas veem, lá está, veem ali naquele sítio e veem em Fátima uma esperança, um alento, um sentido. Muitas até porque, por exemplo, começaram a rezar o terço pequeninas com a avó, ou começaram a rezar o terço com a mãe, e, portanto, continuam a rezar, continuam a ir à missa. Às vezes não sabem explicar tudo. Mas eu própria também não sei se às vezes, no caso delas, faz sentido saber explicar tudo. Se calhar não faz. Se calhar noutros casos já faz. Pronto,
essa questão do alento que ali vem é muito curioso também, porque praticamente todas aquelas pessoas com quem nós falamos focam o ponto de chegada ou o momento em que começam a subir e começam a ver os torreões do santuário como o melhor momento do trajeto. Muitas falam sobre isto, não é? Que a chegada à Fátima é essencial neste trajeto, não só pelo sacrifício, porque estamos a falar de muitos dias a pé, às vezes as bolhas, o cansaço, dias alimentados com sandes, garrafas de água, às vezes falha a água e não tem uma fonte próxima para voltar a encher a garrafa, portanto às vezes as coisas não estão bem planeadas, nem sempre correm como definiram, e aquele ponto de chegada é de facto esse ponto de alento, de esperança, de renovação. Eu acho que para todas é muito importante, não é?
Só ainda acrescentando uma coisa sobre a questão das pessoas saberem ou não explicar muito bem, ou seja, conhecerem teologicamente a sua religião. A religião tem uma componente de mistério e, portanto, neste âmbito percebe-se melhor que é perfeitamente... que há legitimidade na pessoa que não consegue explicar tão bem, porque se calhar só estudou 4 anos da sua vida, ou 5 anos, ou 6 anos da sua vida. Mas essa fé é tão legítima como a fé do professor universitário que fez um doutoramento e consegue teorizar e consegue ter uma perspectiva mais crítica sobre o fenómeno, pelo menos para mim.
Por isso é que eu falo muitas vezes com a Catarina sobre religião, não é? É esclarecedor. E ela é esclarecedora porque coloca as coisas nesta perspectiva. Nada a acrescentar.
E pouco a acrescentar também mais em relação a esta conversa, porque estamos mesmo na reta final. Conversámos sobre este Peregrinos, Ana Catarina André e Sara Capelo. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Sara, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, obrigada por nos receberes e por falarmos sobre este Peregrinos. Eu acho que estas pessoas que tão abertamente falaram sobre esta sua experiência, às vezes de muita dor, merecem ser faladas, não é? Para se perceber um pouco melhor o que é isto e o que é este fenómeno.
E para percebermos também um pouco o que é o nosso país, ou seja, esta era uma... Sim, eu tinha esta pergunta, era a única pergunta inteligente, se calhar, da conversa toda. E mesmo assim, ia acabar o programa sem fazê-lo. Que era, o que é que podemos ficar a saber sobre o nosso país com este livro e com as histórias aqui contadas? Obrigado, Sara, ainda fui a tempo.
Traçamos aqui uma perspectiva não só um pouco histórica da evolução destas pessoas. A Catarina costuma falar-se muito sobre essa questão, não é? Que isto aqui é um ponto de reflexão também sobre as questões sociais. Temos aqui pessoas dos mais variados pontos, estratos sociais. Queres explicar um bocadinho melhor, sim. Catarina?
Ou seja, às tantas, há uma parte da história portuguesa que eu acho que se confunde com a história de Fátima, e há uma das histórias que eu acho que mostra muito bem isso, que é a história do Sr. Joaquim, que está em África na guerra, portanto no ultramar, e que não tem grande relação com a religião nessa altura, começa a aprender a rezar o terço com os outros soldados, e que no momento da aflição diz: eu vou a Fátima, se vou sair daqui vivo. A primeira coisa que ele faz quando chega é, com o seu uniforme de soldado, com aquelas botas de soldado, ele sai do porto onde vivia e de onde era natural e vai a Fátima agradecer ter chegado vivo. E desde então ele vai todos os anos a Fátima agradecer o fim da guerra. E, portanto, e isto já se passaram mais de 40 anos, não é? Portanto, um homem que agradece o fim da guerra, que é um marco tão grande da história portuguesa e que afetou tanta gente, mostra muito bem como a história de Fátima e de Portugal se confundem naquele santuário, naquela cova da Iria.
Depois tens outras questões, como o desemprego, as questões também universitárias, pais que vão pedir para os filhos entrarem nas universidades, tudo isto se encontra ali, de facto, naquele mar que é aquele santuário.
Sim, acho que é isso. O próprio contexto em que Fátima surge, não é? E o facto de ter logo desde o início juntado tantas pessoas diferentes, o facto de ter passado uma ditadura que para alguns é sinónimo de que o regime apoiava Fátima, e que para outros é o sinónimo de que a ditadura acabou e Fátima continuou, e portanto se Fátima continuou depois da ditadura, então Fátima não estaria ligada ao regime e à perspectiva de Salazar sobre o país e sobre a religião. Portanto, acho que tudo isto mostra que há aqui uma grande ligação entre as duas coisas.
Este livro, partindo do testemunho dos peregrinos, acaba por levantar muitas outras questões. Peregrinos foi o nome do livro sobre o qual falámos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Agradeço à Ana Catarina André e à Sara Capelo e despedimos-nos com uma fala Arnaud, uma das vozes de preferência da Catarina. A Catarina não se pode queixar. Catarina, não podes queixar. Ouvimos algumas das suas vozes preferidas e por isso, para o final, fica a fala Arnaud com este Para Maria.
Esta história que estou a criar, quero ser mais minha grande.
amar, ser poeta, ser cantor, ser o céu onde mora tudo que eu vou ser. Se eu souber ser amor. Ser mais verdade, minha senhora e minha mãe, olha bem por nós. Ai, teu amor, ficaremos sós. Ser mais.